Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 31 de julho de 2021, 17ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, no monte Sinai, dizendo: Contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, o que dará 49 anos. Então farás soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, farei soar a trombeta por todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um ano jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para sua família. O 50º ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente, nem colhereis as uvas da vinha, não podada, pois é um ano do jubileu, sagrado para vós, mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados. Nesse ano de jubileu, cada um poderá retornar à sua propriedade. Se venderes ao teu conterrâneo, ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão, de acordo com o número de anos decorridos após o jubileu. O teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra, e de acordo com os anos de colheita, ele fixará o preço de venda. Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor será o seu preço, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. Não vos lezeis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, A fama de Jesus chegou aos ouvidos do tetrarca Herodes. Ele disse a seus servos: É João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e jogá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. De fato, João andava dizendo a Herodes: Não te é permitido tê-la por mulher. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe atendessem o pedido. E mandou cortar a cabeça de João na prisão. Trouxeram a cabeça num prato e a entregaram à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o sepultaram e foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. A mais uma meditação do Evangelho de Deus. Hoje temos a narração da trágica morte de João Batista, um grande profeta, o maior de todos os profetas, segundo o próprio Senhor Jesus. E a morte, meus irmãos, deste grande homem, deste grande santo, aconteceu de maneira tão triste, meus irmãos. O contexto em que tudo aconteceu embrulha o estômago. Mas vamos por partes. Começando o Evangelho, naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Como mencionamos ontem, meus irmãos, a esta altura do campeonato, a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a região e chegou aos ouvidos de Herodes, que era governador da Judéia, uma província de Israel. Um governador que não era muito aceito pelo povo, que não foi eleito pelo povo, mas sim pelos romanos, colocado lá pelos romanos para controlar o povo. Então, o povo de Israel via Herodes com muito maus olhos, não gostava nem um pouco dele. E ao ouvir falar de Jesus, diz a palavra que ele associou, ele pensou que fosse João Batista. Ele disse aos seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. Ou seja, Herodes mandou matar João, meus irmãos. Mas a palavra de Deus não pode ser silenciada. O Evangelho não pode ser calado. E as palavras de João, meus irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, continuava ressoando nos ouvidos de Herodes, mesmo com a morte de João Batista. A consciência dele continuava pesando. Era um homem atormentado pelos seus pecados. Por isso ele pensou que Jesus fosse João Batista, o homem que tinha mandado matar. Ou seja, meus irmãos, nós não conseguimos apagar os nossos pecados fingindo que eles não existem. Ou simplesmente silenciando, calando, matando, nos afastando de quem nos revela o nosso pecado. Ele vai continuar existindo, vai continuar nos atormentando. Que quem vive em pecado, meus irmãos, quem faz o mal, nunca está em paz, nunca vive em paz. Quem pratica a iniquidade, sempre tem a consciência pesando. A não ser que a pessoa chegue no nível de maldade tão grande, de malícia tão grande, que se assemelhe aos demônios e perca essa consciência. Isso é raríssimo, meus irmãos. Na grande maioria das vezes, nós pecamos, nós erramos por fraqueza. E sempre fica a voz de Deus na nossa consciência, nos alertando, nos exortando, nos falando: se converta, mude de vida, se arrependa dos seus pecados. Continuando o Evangelho, de fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, ou seja, o homem que estava com a mulher do irmão, o homem que vivia em adultério. Tudo bem que naquela época ainda não existia, né, o sacramento do matrimônio. Mas mesmo naquela época, meus irmãos, o povo já entendia que o casamento é uma coisa séria. Não podemos ficar brincando de casar. O casamento é algo sério, tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Mas Herodes não estava ligando para nada disso. Vivia com a mulher do seu irmão como se nada tivesse acontecido. Vivia em adultério como se tivesse tudo certo. Uma coisa que tem que ser entendida por nós também, meus irmãos, que somos católicos, é que casamento é para sempre. Não existe recasamento. Não existe divórcio. Na Santa Igreja de Cristo, casamento é uma vez para a vida toda. E se nos casarmos, sendo um casamento válido, e quisermos nos separar depois, só se for no civil, porque na igreja não existe isso. Não existe separação. E se mesmo assim a pessoa se separar e se casar com outra pessoa, ela vai viver em adultério. Que nem Herodes e Herodíades. Continuando. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Ou seja, João Batista pregava a palavra de Deus, pregava o evangelho do reino, pregava o ensinamento de Cristo. E como Herodes vivia no pecado, vivia no adultério, vivia na infidelidade, isso o incomodava muito. Porque a palavra de Deus incomoda, meus irmãos, quem vive no pecado, na infidelidade. Mas esse incômodo não é para nós nos revoltarmos contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu evangelho, é para nós mudarmos de vida, nós darmos o passo da fé, abandonarmos o pecado, nos arrependermos, nos voltarmos para Deus, nos confessarmos. Essa é a única forma, meus irmãos, de não terminarmos como Herodes, atormentados pelos nossos pecados, é confessando os nossos pecados, procurando um sacerdote, agendando, marcando um horário se for preciso, mas confessando todos os nossos pecados, meus irmãos. Mas Herodes, em vez de se arrepender, em vez de se converter, em vez de se voltar para Deus, Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Mas temos que entender aqui, meus irmãos, que o ódio que Herodes estava não era de João, era de Deus, era da sua palavra. O problema é que Herodes já tinha matado Deus há muito tempo dentro do seu coração. E como João o fazia lembrar que Deus existe, isso o atormentava, a ponto de ele querer matar João. Então chegou o momento oportuno. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu com juramento prometeu dar tudo o que ela pedisse. Olha, meus irmãos, um homem que vivia em adultério, atormentado pelos seus pecados, vivia num palácio cercado de luxo, provavelmente estava chapando coco aqui nessa festa, bebendo muito, se embriagando. Um homem que era um assassino, que queria matar quem o incomodasse. Um homem totalmente envolvido pelos prazeres, pelas riquezas deste mundo, pela luxúria, né? Diz aqui que a menininha, a novinha, filha de Herodíade, que era filha barra enteada de Herodes, uma loucura, dançou na frente de todos os convidados, na frente de Herodes. A novinha dançou e fez Herodes perder a cabeça. Um homem totalmente dominado pelas suas paixões. E com isso ele fez um juramento de dar tudo que a novinha pedisse. E a menina, instigada pela mãe, que era uma mulher que também odiava João Batista com todas as suas forças, que também queria matar João Batista, uma mulher que vivia um ódio, um rancor imensurável. Provavelmente era uma mulher completamente amarga, azeda. E essa menina, meu Deus, eu acho que nem dá pra culpar essa menina, só novinha, completamente perdida no meio dessa devassidão toda, essa luxúria toda, esse palácio, desse deslumbramento, isso tudo. Instigada pela mãe. A mãe que bota a filha, a novinha, pra dançar, a filha dela pra dançar, pra seduzir o próprio marido. Marido entre aspas, né? Olha o nível, meus irmãos, deste contexto, dessa situação, o nível de imoralidade, o nível de devassidão, o nível de perversidade deste ambiente. Quando eu leio este evangelho, eu lembro de São Paulo dizendo, né, naquelas cartas: afaste-se dessa gente corrompida e depravada. Então a menininha, instigada pela mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. Ou seja, Herodíades e sua filha, que temos a informação que se chamava Salomé, deram um xeque-mate em Herodes. Ou seja, um homem que não tem domínio sobre a própria vida. Um homem que era rei, mas que governava nada. Não governava nem a si próprio, muito menos o povo. E diz aqui, né, que Herodes ficou triste, o rei ficou triste, mas não podia quebrar o juramento. Ou seja, o juramento do casamento entre Herodíades e seu irmão Filipe pode ser quebrado. O juramento a Deus, ser quebrado, pode ser quebrado. Agora, o juramento aos homens, não. O homem que colocava os próprios homens, colocava a si próprio acima de Deus. Tanto de matar, mandar matar um homem inocente, para não perder a sua reputação, não perder as vanglórias deste mundo. E com isso, mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e a esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo, o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. E quem sai, meus irmãos, que triste essa morte de João Batista, mas no final, meus irmãos, quem sai perdendo com tudo isso não é João Batista, sim Herodes, que continuou vivendo atormentado pela sua própria maldade, atormentado pelos seus pecados. Mas João Batista, meus irmãos, entrou na glória de Deus. e hoje reina com Cristo, eternamente numa felicidade eterna no céu. Então, meus irmãos, aos olhos humanos, foi uma morte trágica e triste, mas aos olhos de Deus, meus irmãos, foi um glorioso martírio, porque ele morreu testemunhando a palavra, testemunhando o evangelho até o fim, e não voltou atrás. Portanto, nos espelhamos em João Batista, meus irmãos, para pregarmos a verdade, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, doa quem doer, mesmo que isso leve à nossa morte, porque o máximo que podem fazer é destruir o corpo, mas a alma está nas mãos de Deus, e ninguém pode arrancá-la de lá. E então, iremos reinar com Cristo eternamente no céu, meus irmãos. Portanto, testemunhamos a palavra, testemunhamos o evangelho sem medo, meus irmãos. Principalmente com a nossa própria vida. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.